de coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem.
Vou ir em um ego Luna e Japão.
Estamos aí então com o programa Vamos à Luta, que na tarde dessa terça-feira entrevista Ana Paté e Marcelo Zelic. A gente abriu o segundo bloco ao som da música Saudade da Aldeia, da cantora, compositora e jornalista Juena Ticuna, nascida aí na aldeia Umariaçu 2, né, localizada no município de Tabatinga, região da fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Juena foi a primeira indígena a protagonizar um espetáculo no Teatro Amazonas, onde lançou o seu primeiro álbum intitulado, se eu estiver pronunciando errado, peço que me corrijam por gentileza, Tchau Tiani, que faz parte aí do que nós estamos ouvindo agora. Então vamos voltar para o papo aqui. Eu quero perguntar para a Ana, para abrir aí também falando. Ana, a gente sabe que no Brasil, né, toda disputa de terra, ela envolve muito derramamento de sangue, infelizmente, né, e geralmente perpetrado por aqueles que detêm o poder, né, e eles detêm, além do poder, o dinheiro e as armas, né. A gente ouviu num podcast hoje, da Folha de São Paulo, né, que fala também sobre a PL 490, é citada uma disputa de terra envolvendo seu povo, né, os Xoclen, de Santa Catarina. Você pode contar pra gente sobre essa história, se há alguma relação entre o que se pretende com a PL 490 e essa disputa envolvendo a etnia?
Bem, primeiro que a disputa por território, ela já vem desde quando o Brasil foi invadido, né? E pela história contada, assim, a gente sabe que o massacre e o genocídio dos povos indígenas na região sul, ela foi muito grande, né? Pela colonização alemã e italiana, que chegaram fugidos de guerra, como escravos, vieram ao Brasil, tomaram os nossos territórios, nos expulsaram para lugares menores, né? E se dizem hoje os donos da terra, né? Mas não dizem a verdadeira história, que quem são os verdadeiros donos somos nós, né? Assim como no Brasil inteiro, né? A disputa por território, ela é com muito derramamento de sangue, né? No mês passado mesmo, a gente teve um caiapó que foi assassinado por garimpeiros, né? Aquela região, né, que tem grande número de disputa de terra por conta de garimpo. E na região sul não é diferente, né? Lá a gente não tem garimpo, mas a gente tem um território fértil, né, com muitas árvores nativas, né, muitas plantas nativas e muito solo fértil, né? E isso faz com que a disputa por território ela aumente, porque a gente tem o território como um bem sagrado para viver, para ter saúde, para ter educação, né? E o branco, né? O branco pensa diferente, ele gosta do território para poder enriquecer, né? Pensando mais no capitalismo. E ali o número de fumicultores é muito grande, inclusive que usam muitos agrotóxicos que nem deveriam mais ser usados no Brasil e que foram liberados novamente, né? Isso fez com que os nossos rios fossem contaminados. É, né, lá no norte a gente vê os rios contaminados por conta do garimpo, e no sul a gente vê os rios contaminados por conta dos fumicultores, né, dos venenos que são usados hoje para o fumo. E isso faz com que todo esse agrotóxico vá para os rios e mate todos os nossos peixes, né, e aqueles peixes que a gente tinha antes a gente não tem mais. Né? E os que tem hoje, a gente percebe, né, que não é mais bom para a nossa alimentação. Inclusive o número de indígenas com câncer tem aumentado a cada ano no nosso território indígena, né? E vem da onde? Do solo, do rio contaminado pelo agrotóxico, né? Por muitos séculos, muitos anos, os nossos anciões, os nossos ancestrais vêm lutando pela demarcação da nossa terra, né? E quando a bancada ruralista pensa numa tese de marco temporal para demarcar os nossos territórios, é totalmente inconstitucional, né? Ainda mais pelo grave genocídio, quase genocídio dos povos indígenas da região sul, né? Inclusive, a gente sabe que existiam muitos números de povos indígenas, muitas outras etnias, e hoje a gente só tem os Lhakpamashuqlen, Kaingang, Xetá, Xahu e Guarani, né? Nós éramos em milhões naquela região, e a disputa por território fez com que nos assassinassem, né? E hoje dizem lá que aquele território é deles, mas aquele território sempre foi nosso. A gente só foi expulso daquele território porque não tínhamos, porque éramos tutelados na época, né? Então hoje a gente luta, a gente fala por nós mesmos, e a gente fala, né, que aquele território é nosso, é ancestral, né? É um patrimônio imaterial para nós, toda aquela riqueza que o branco não vê, né, que ele só pensa em destruir, que é o rio, os territórios, os animais, principalmente, porque o povo indígena Lhakpamashuqlen, ele é muito espiritual, então a gente acredita muito nos animais, né? Então os animais são os seres mais sagrados para a gente. Inclusive as nossas marcas corporais, elas são baseadas nas marcas da onça, né? Das pintas, das manchas da onça. Então, tudo que o homem branco vê, a gente vê ao contrário daquilo, né? Eles hoje disputam o território que está, né, no caso do marco temporal, que querem demarcar o nosso território através disso, né? É totalmente inconstitucional, né? Então, através disso, mais outras terras indígenas serão demarcadas também. E a gente está bem assim, tenso aqui, porque a gente sabe, né, a questão está no STF hoje, mas a mobilização dos não indígenas, né, dos colonos, como a gente chama, e da bancada ruralista também está muito grande. A gente já ficou sabendo, a gente está aqui em Brasília, né, em 140 indígenas do povo Xokém, e a gente obteve uma notícia hoje que diz que esses brancos vão fechar a estrada lá para que nós não tenhamos acesso à cidade e a outros lugares, né, outras cidades, ou seja, onde a gente compra nosso alimento, né, para onde a gente vai para os hospitais. Então, assim, antes mesmo disso acontecer, né, antes mesmo do dia 30, muito antes aconteciam essas ameaças, né, essa truculência da parte dos brancos com nós, povos indígenas. Então, eles estão sabendo que a gente está aqui mobilizando, esperando pela demarcação do nosso território, e eles já estão fazendo conflito lá, né? E a gente já está entrando em contato com o nosso povo lá para que se mobilize também, né? Só que o nosso maior medo é esse conflito que acontece toda vez que derrama sangue, né? Porque eles atiram mesmo lá para cima da gente. A gente teve uma liderança, Lauro, que foi morto, assassinado cruelmente em 2005, né? E até hoje não foi desvendado quem foi que matou, mas a gente sabe quem matou, né? Foram os brancos, ele era nosso cacique presidente na época e estava lutando contra os brancos ali da região, né? Que queriam comprá-lo e ele não aceitou, né? Não aceitou e por conta disso ele teve a vida dele, né, ceifada naquele momento. Então é por ele e por todos os outros que foram assassinados, que foram tirados a vida, meu avô que lutou muito, meu bisavô que lutou, que foi cacique também e não viu a sua terra demarcada, né? E hoje a gente está aqui por eles, né? E não só por nós, mas por eles que foram e por aqueles que virão ainda.
Sim, sim, Ana. E é interessante quando você coloca essa questão, né? Porque além do genocídio em relação aos povos indígenas, desse derramamento de sangue, tem também toda essa questão agora da contaminação, né? Em matéria do mês passado na revista Piauí, tem uma matéria falando sobre a contaminação dos indígenas por mercúrio, né? E em decorrência aí do garimpo, e isso com crianças que estão nascendo, né? Com sequelas, pessoas que estão sendo contaminadas por esse metal que é muito pesado. Então é um genocídio também nessas condições, né? Além desse genocídio de derramamento de sangue, tem esse genocídio invisível, que é com a contaminação por todas essas questões do garimpo, as questões aí com agrotóxico. Então acho que é muito interessante o que você traz e corrobora com o que o Marcelo trouxe também. Quando a gente não pune as pessoas que cometem esses crimes, a gente continua revendo esses problemas e eles continuam infelizmente acontecendo. Então, Marcelo, vou aproveitar para perguntar para você, né? Em março deste ano a gente fez um programa específico aqui sobre a ditadura militar, né? E sobre os impactos sofridos pelos povos indígenas aqui no Paraná. Inclusive o Cretan também já participou aqui conosco. Além do genocídio dos Xetás, né, também é escandaloso o que aconteceu aos povos indígenas que habitavam a região onde foi construída a usina de Itaipu, né? Talvez aí o maior empreendimento daquele governo. O que devemos entender, né, do que aconteceu nesse episódio do passado, para entender o que está acontecendo agora no Brasil, eu queria que você explicasse como que a gente pode pensar isso, né, em relação aí a esses momentos, a relação aos povos originários, tudo que eles estão sofrendo agora e o que já aconteceu anteriormente, né? Se fosse poder falar um pouquinho também sobre essa questão da Itaipu, que é muito importante.
Você veja que é bom você tocar nesse ponto, porque eu ligo o caso dos Avaguarani, né, com ao que eu tinha dito antes sobre mecanismos de não repetição, né? O caso de Itaipu é um exemplo enorme sobre isso, porque você tem um mecanismo embutido no processo Avaguarani, que é a criação de grupos de trabalho, de grupos de estudo. Então você cria grupos de estudo para poder verificar onde estavam os indígenas Avaguarani nos anos 70. Depois, até a construção da barragem, eles vão lá, usam esses estudos, cria outro grupo de estudo para definir o tamanho da área. E definir o tamanho da área, uma área desse tamanho, em mínima. E que não valeu nada os grupos de estudo, que mostravam através da arqueologia, através de mapas, fotoaéreos, tudo, aonde estavam localizados esses povos. E você tem grupos de estudo nos anos 90, grupos de estudo nos anos 2000. Para que serve grupos de estudo se eles se repetem e não se complementam o tempo inteiro e não se toma uma decisão? O grupo de estudo muitas vezes é usado como um mecanismo de protelação de direito. Então você veja que um processo que foi feito desde os anos 80, quando inundou a região, e seguiu década após década com o povo lutando para a sua real demarcação do tamanho de terra que eles tinham antes da inundação, chega a ser produzido no século XXI, na década 10 do século XXI, vamos falar assim só para perceber o que nós estamos falando, né, de 1980 até 2013. Aí o próprio Ministério Público Federal cria novo grupo de estudo sob a batuta da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Esse grupo de estudo cria um relatório denso, com todo o material de prova, com documentos, com tudo com relação ao direito dos Avaguarani, com relação ao ressarcimento, à reparação e à redemarcação de suas terras. Aí entra o Aras, indicado pelo Bolsonaro, um procurador-geral da República que não estava numa lista tríplice, que entra para fazer a política, essa política genocida do governo Bolsonaro, e simplesmente o que ele faz? Ele pede um novo grupo de estudo. Então você tem quando eu digo que olhar esse passado é para a gente mais do que punir quem fez essa violência no passado, porque passou tanto tempo que também não vai surtir efeito sobre esse PM que atirou na manifestação hoje. A impunidade ela é constante, ela é permanente com relação a essa violência de Estado. Então a gente deve buscar os focos de construção de mecanismos de não repetição. E um mecanismo de não repetição é mudar a forma de como se concebe e se executa um grupo de trabalho. Não é possível você determinar um grupo de trabalho como o Javá Canoeiro, que o povo foi também quase extinto, e eles estão discutindo suas terras em Tocantins, e você tem um grupo de trabalho que não anda. Faz 2 anos que está parado, você cria um grupo de trabalho e não anda. O grupo está lá, o Ministério Público tem que oficiar a FUNAI para que ela dê sequência ao trabalho. Faltavam 2 meses de trabalho, faz 2 anos, porque a pandemia está aí, não pode fazer mais nada, e aí tudo é motivo de protelação. Então, rever essas práticas do Estado, conhecer essas práticas com relação aos mecanismos que eles criam para gerar essa protelação é um dos exemplos do que uma comissão da verdade deveria estar focada, né? Deveria estar olhando. Eu acho que um dos grandes desafios hoje, a gente tem cumprido isso, viu, Ana, que eu acho que é importante vocês da APIB estarem acompanhando, apesar de que eu sei que é difícil acompanhar essa discussão toda de memória, porque a violência e os ataques são tão grandes que a gente tem que estar focado mesmo, o movimento indígena tem que estar focado na defesa dos seus direitos, na resistência a essa violência. Mas a gente tem feito um trabalho de mapear e reunir uma documentação probatória extensa. E hoje a gente já reuniu mais de 1 milhão de páginas dentro do Armazém Memória, e vamos partir para reunir um monte mais. E isso deve ser estudado pela sociedade, as sociedades não indígenas, solidárias aos povos indígenas, os próprios indígenas que participam de processos nas universidades, que têm se formado. Isso deve se reunir e discutir seriamente como se debruçar nessas documentação, visando a construção de documentos que mostrem como age o Estado brasileiro para que a gente possa desmontar esse mecanismo de agir que se perpassa de década após década, década após década, através de uma falsa lei. Você veja que quando o Salles, antes de sair, dizia que é preciso ter um parecer para você poder assinar um documento. E com isso, mesmo que o documento seja inconstitucional, ele não está nem aí. Aí ele vai lá e assina um documento, e esse documento gera uma violência enorme na ponta, porque ele quer tirar do registro um cartório que aquilo é uma terra em disputa com terra indígena, e isso gera um passar a boiada aí com relação à violência nos vários lugares. O povo Mi'kmaq no estado do Mato Grosso tem reagido a isso junto com o Ministério Público Federal. A instrução normativa número 9 caiu ali por causa dessa discussão do povo Mi'kmaq. Mas quando você levanta a história no tempo da ditadura, eles agem igual. Eles criam uma legislação fajuta, essa legislação fajuta gera um processo de apropriação de terra, isso vai ser discutido na justiça brasileira. No caso do Mato Grosso, a justiça brasileira demorou mais de 50 anos para julgar um processo que era na raiz dele a colonização e a criação de um documento, uma lei por parte do governador Pedro Pedrocian para fazer a colonização no Estado. Aí você tem 50 anos para julgar, qual é, sabe quem que arquivou o processo? Teoriza Vasca, o finado Teoriza Vasca. Ou seja, olha quanto tempo passou, e sabe com base em quê? Com base em quê? Com base em fato feito. Quer dizer, como é que agora você vai, 50 anos depois de tramitação de um processo na justiça, vai dizer que aquela terra tem que sair tudo que está construído em cima dela para isso, 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 isso? Quer dizer, e não se discute nem a reparação às terras esbulhadas com esse processo lento, fraudulento da justiça brasileira. Então, dentro disso, olhar essa história, longe de que, eu tenho me distanciado disso, viu, Diego, de achar que o nosso foco tem que ser a punição de quem cometeu a violência ali no passado, porque isso se mostra totalmente ineficaz para combater a violência do presente. Porque eu sei que a impunidade é um problema, mas mais prioritário é identificar como age o Estado brasileiro, que mecanismo ele é, porque eles repetem isso o tempo inteiro. O Bolsonaro está seguindo a cartilha do Pedro Pedrossian, está seguindo a cartilha do governador que foi anterior ao Pedro Pedrossian, que seguiu a cartilha do governador que foi do Rio Grande do Sul, que criou um esbulho de terras lá no Caigã, criando legislação estadual para isso, inconstitucional. Então é um processo atrás do outro. O Salles não criou nada novo, ele repete a história o tempo inteiro.
Certo, Marcelo. Então, você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.